Boa noite, Moray Rabotai, Hanukkah Sameach. Hoje é a segunda vela de Hanukkah e estamos aqui com mais uma, Sheher Hayah. Nossa história acontece na Itália, em Milano. Reb Zalman Eisenbach, ele estava na casa do Sr. Holdwicht. Reb Zalman Eisenbach, um Rav de Jerusalém, um Meshulach de Jerusalém, que foi juntar tzedakah e não sabia onde está Shabbat. E o Sr. Holdwicht, quando vê um Shliach de Eretz Israel, convida ele para vir na casa dele. Lelo Shabbat de Zalman Eisenbach está nessa casa maravilhosa. Louça de primeira, lustres de cristal, sofás chiquérrimos, montão de prataria. Uma casa maravilhosa. Senhor Holdwicht. O senhor Baruch Hashem, muito bem de Parnassá, mas muito, muito, muito kvod ele dava para Torá e para Talmidei Chachamim. E de repente, Reb Zalman Eisenbach, ele começa a olhar para a cristaleira, onde está toda a prataria e os utensílios de cristal do senhor Holdwicht, e ele vê que no meio de tudo tinha uma jarrinha quebrada, uns cacos de vidro soltos. Ele acha isso meio estranho, mas não pega a coragem de perguntar. Mas durante a Seudá ele não consegue tirar o olho, não entende o que tem de lá, o que tem de bonito, o que tem de valioso nessa garrafinha de vidro quebrada, esses cacos de vidros assim meio que jogados. Ele não está entendendo. Uma garrafa simples, aparentemente. E de repente o dono da casa ele percebe que Rabi Zalman Eisenbach está olhando para lá. E então ele pergunta: Ah, você quer saber dessa garrafa, né? Ele, você está curioso o que que essa garrafa está fazendo no meio de tudo, né? Falou, se você quer saber a verdade, sim. Vou te falar a verdade, sim. Não tenho como te enganar. Realmente, eu estou muito curioso. O que que essa garrafa, a garrafa quebrada, abandonada, está fazendo no meio de toda essa beleza? Então, o dono da casa, o Sr. Holdwicht, ele falou, hoje você me vê com uma pessoa chamada Torah e Mitzvot, um senhor Baruch Hashem rico e que tem muita, muita, muita tzlachá. E você imagina que eu fui sempre assim, mas não fui sempre assim. Eu, na verdade, não morava na Itália, eu não morava aqui. Meus pais moravam em outro país aqui na Europa. E o que aconteceu foi que meu avô, ele sim morava aqui na Europa, em Milano. E ele tinha uma loja que Baruch Hashem ele tinha muita tzlachá. O problema foi que meu avô, ele precisava de uma ajuda, ele já não era tão jovem, e precisava ver alguém para ajudar ele a tocar o negócio. E quando eu tinha 18 anos, eu fui para o meu pai e falei, eu quero ir vir ajudar meu avô. Eu cheguei jovem, com forças novas, com paciência e com muitos, muitos, muitos sonhos. E eu tinha grandes ambições, nada me parava. E eu comecei a crescer o negócio, e crescer, e crescer. E o negócio realmente começou a virar gigantesco. Alguns anos mais tarde, meu avô acabou falecendo. Mas, na verdade, antes de ele falecer, ele já não estava bem. E meu avô, cada vez, ele começou a vir menos para a loja. E cada vez eu estava mais sozinho na loja e eu que mandava. Meu avô era um senhor que se cuidava muito de Torah e Mitzvot. Ele cuidava Kalá Kebechamura. Ele cuidava de tudo. Tefilá Beminyan. Tudo, 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 tudo do melhor jeito. Só que quando eu acabei virando já meio que independente, sozinho, sabe aquele dia que eu estava no meio de atender um cliente, foi a primeira vez que eu perdi Minhá. E de lá, infelizmente, comecei a perder Minhá, Arvit, Shacharit, e de repente eu já não ia mais no Beit HaKnesset, não estudava Torá, e de repente já não era mais Shomer Shabbat. E quando eu comecei a me encontrar com meninas, eu comecei a me encontrar com meninas que não exatamente estavam importados com alguém que vai lishmor Torah e Mitzvot. E minha vida ruhani, minha vida espiritual, fui abandonando. E de repente eu tinha filhos e meus filhos não sabiam nada de Torah e Mitzvot. Eu não dei para eles nenhuma, nenhuma, nenhuma educação com isso. A minha vida estava indo bem. Eu estava indo bem nos negócios. Eu só sabia que eu sou judeu, meus filhos estudavam em escola judaica, mas não religiosa. Nada, nada, nada de Torá, nada de mitzvot. Da minha casa a gente não cumpria nada, nada, nada. Certo dia, no meio do inverno europeu, eu estou saindo do meu business e de repente eu vejo Um grupo de crianças jogando bola e uma criança no canto do campo, ele sentado no chão chorando. Eu cheguei perto, fiquei com dó dessa criança. E a criança chorava: "Que eu vou falar pro meu pai? Que eu vou falar pro meu pai? E agora?" E eu cheguei perto dele e falei: "Escuta, o que aconteceu?" E a criança não parava de chorar, não conseguia se consolar: "Que eu vou falar pro meu pai? Que eu vou falar pro meu pai?" E eu falei: "Escuta, deixa eu te ajudar, o que aconteceu?" Então a criança soluçando começou a me contar: "Hoje à noite é a primeira noite de Hanukkah. E meu pai não tem dinheiro para comprar azeite. Só que Hanukkah é uma mitzvah muito especial. E meu pai decidiu que ele não quer perder a mitzvah de Hanukkah, indiferente do que for. E ele foi economizando já alguns meses, moedinha a moedinha, para conseguir comprar uma garrafa de azeite para poder acender as velas de Hanukkah. Hoje meu pai chegou para mim e falou: querido filho, eu preciso sair trabalhar para trazer sustento para casa. E as velas de Hanukkah a gente vai acender cedo, logo que pôr o sol, como fazem os Ashkenazim no horário da Shkiah. Eu não vou ter tempo de parar comprar um azeite. Eu estou te dando dinheiro, mas por favor, você vai comprar essa garrafa de azeite com esse dinheiro e você vem direto para casa. Por favor, meu filho, para a gente ter o azeite para ligar as velas de Hanukkah." Eu fiz como meu pai me falou, guardei o dinheiro. Quando eu estava voltando da escola, parei para comprar o azeite. Mas quando eu estava voltando, eu vi meus amigos jogando bola. E eles me chamaram para jogar bola. A criança está contando. Eu falei: "Não, não, não. A caixa, eu estou com a garrafa de azeite, eu não posso parar." E o que aconteceu foi, quando eu vi meus amigos chutando bola, falei: "O que que já pode acontecer?" Deixei o azeite de canto, deixei a garrafa do lado, a garrafa de vidro, e fui jogar bola. Só que, infelizmente, a gente está no meio do jogo, a bola voou direto naquela garrafa e quebrou a garrafa, eu fiquei sem azeite. E a criança começa chorando: "E o que que eu vou falar pro meu pai? Como eu vou falar pro meu pai? Por que eu não tenho azeite para ligar as velas de Hanukkah?" Ai, uai, 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 uai. Nosso querido Balabait, senhor Holvir, ele conta que eu vi essa criança, fiquei com tanta dó. O que que é uma garrafa de azeite? O que que é 1 litro de azeite? Eu fui para ele: "Você pode ficar tranquilo." Tirei dinheiro do meu bolso, falei: "Escuta, compra 2 garrafas de azeite, assim vocês conseguem fazer Hanukkah." A criança me deu um abraço e falou: "Obrigado. Agora eu já tenho como olhar para a cara do meu pai. Agora eu já tenho o que falar para o meu pai. Agora eu posso chegar tranquilo em casa, não preciso ter vergonha do meu pai." Naquele momento, o senhor Holder, ele vai continuar no caminho e ele olha para trás e fala: "Um minuto. E que eu vou falar para o meu pai, para Ribono shel Olam? Porque eu não estou ligando as velas de Hanukkah. O Ribono shel Olam, meu pai, me deu tanto dinheiro, tanta fartura, tanta brachá. E o que que ele me pediu para cumprir um pouco de Torá e Mitzvot? E eu já não ligo as velas de Hanukkah. E eu já não cumpro Torá e Mitzvot faz tantos anos e tantos anos." E nesse momento era eu quem estava chorando. E comecei a me perguntar: e que eu vou falar para o meu pai? Que eu vou falar para o meu pai? Meu pai é Kadosh Baruch Hu. Que eu vou falar para ele porque eu não ligo as velas de Hanukkah? Naquele momento, eu agora fui para uma loja e saí comprar azeite. E decidi que hoje, na primeira vela de Hanukkah, depois de tantos anos, eu vou voltar a ligar as velas de Hanukkah. O que que eu vou explicar em casa para minha esposa e meus filhos? Não sei, mas Hashem Yazor. Eu me agachei, peguei aquela garrafa quebrada com azeite, peguei aqueles cacos de vidros, eu juntei, e para mim aquela garrafa representava eu. Eu era um montão de cacos de vidros quebrados. Será que eu ia dar certo? Será que eu ia conseguir, na noite de Hanukkah, voltar a iluminar minha vida e voltar a ligar as velas de Hanukkah e voltar a fazer tshuva e trazer de novo a luz de Hanukkah, a luz de Torá e Mitzvot para a minha família? Eu me senti aqueles cacos de vidros. Eu juntei aquilo e aquela noite eu cheguei com uma Hanukkiah em casa, algo que meus filhos nunca viram. Eu cheguei com uma garrafa de azeite, Asptilot. Eu fui para minha esposa e falei: "Hoje a gente vai fazer algo diferente." Eu chamei as crianças e comecei a lembrar como eu fazia com meu pai, como eu fazia com meu avô. Eu liguei a primeira vela de Hanukkah, fiz as brachot e comecei a cantar com eles. Maosur Yeshuate. Eu cantei todo Maosur. E minhas crianças acharam tão legal. E depois eu sentei e comecei a contar para eles os Nissim que Hashem fez em Hanukkah. She'asa Nissim Lavotei no Bayamim Ahem Basmanazê, que não foi só em Hanukkah, que é todas as gerações e que todos os dias. E comecei a contar as histórias da minha família, comecei a contar as histórias de Am Israel, e comecei a contar como que Am Israel estava tão distante nas épocas que os Yevanim quiseram mostrar para eles outros valores, mas no final a gente se juntou com os valores eternos, que são os valores da Yahadut. A primeira noite de Hanukkah foi tão legal, meus filhos adoraram, minha esposa amou, e perguntaram: amanhã a gente vai acender de novo? A segunda foi para a terceira foi para a quarta, e aquele Hanukkah a gente fez tão bem. E aquela Hanukkah iluminou o nosso ano. Devagar voltamos com o Mekasher, devagar voltamos para Shabbat, e devagar voltamos a ser uma família de Shomer Torah Mitzvot 100%. Então você quer saber, de todos os utensílios que eu tenho aqui, o mais bonito é essa garrafinha quebrada com os cacos de vidro. Falou, Sr. Holdert, por Abzalman Eisenbach. Esse caco de vidro, essa garrafa quebrada, é a joia mais preciosa que eu tenho, porque isso aqui é eu ontem, é que me fez voltar. Esses cacos de vidro, essa garrafa quebrada, é o utensílio mais completo e mais bonito que eu tenho na minha prataria. Hanukkah Sameach.